falar agora com o doutor Eduardo José Serra do Espírito Santo, falar um pouquinho para a gente sobre a sessão da Câmara de ontem, né? Tendo em vista aí, foram votados, né, vários projetos de leis.
Até foi falado na sessão, né? Eu até usei a palavra, porque muito colocou ali, né, reajustar. E, na verdade, o que aconteceu com esses projetos é a reposição inflacionária. O ano passado nós votamos a mudança da data base. Então, a data base, que era em maio, ela passou a ser em janeiro. Então, por isso essa apresentação de todos esses projetos, para que todos os funcionários da administração direta e indireta possam receber já, né, esse aumento, que é uma reposição inflacionária, já no mês de janeiro. Então, essa pressa, como é que fala assim, para que o funcionário possa receber o mais rápido possível, né?
Agora, Eduardo, a gente falar um reajuste, né, em cima da inflação, reajuste inflacionário, qual o valor que foi repassado para os trabalhadores, para os servidores públicos?
5,93, se eu não tiver errado. Mas foi o que o prefeito conseguiu repassar, né? E aí foi seguido esse cálculo para todos os servidores. Para quê? Para que haja uma isonomia, né? Todos tenham a mesma reposição inflacionária, entendeu? A gente sabe de toda aquela luta, a questão do índice do município, é claro. Eu acho que, como diz, quem toca a prefeitura são os funcionários de carreira. Tem pessoas que não concordam com isso. Eu sou um cara que acredito que os que fazem verdadeiramente a cidade crescer são justamente os funcionários de carreira. Então a gente tem que valorizar eles, entendeu? A gente não pode generalizar, né? O problema hoje no nosso país é que a gente generaliza, né? Ah, todo funcionário é isso, todo médico é isso, todo dentista é isso, todo... Não, tem exceções. Entendeu? Mas não é uma laranja podre que vai estragar todo o contexto da sua laranjada, né? Entendeu? Do seu suco de laranja. Então, eu acho que todos merecem. E a gente, como se diz, o prefeito mandou, a Câmara se reuniu mais uma vez, fora do horário, entendeu? Justamente para mostrar para a população que a gente quer que a cidade se desenvolva. É a nossa preocupação hoje. Hoje a gente vê uma Câmara com bastante desejo, tanto que nós estamos levantando um monte de problemas aí no município e vamos estar conversando com o prefeito, buscando solução, entendeu? Vamos esquecer um pouquinho lá a questão política, né? E vamos pensar um pouquinho mais na cidade de Bandeirantes.
Agora, levantando um pouquinho sobre essa questão, né? A gente sabe que também teve reajuste, teve também a questão da cesta natalina para os servidores aqui da Câmara com exclusividade, né, Eduardo? Tem essa questão também, né?
Não, isso aí é uma forma que a mesa achou de não ter que ficar mudando todo dia, de cada tipo um ano. Então você já dá a reposição inflacionária, que é aquela questão, não há perda, teoricamente. A gente sabe que a inflação é muito maior, mas teoricamente você tira aquela perda, né? Que com o tempo aquilo vai se degradando. Então, para não ter que dar aquele aumento grande, a gente também faz essa reposição inflacionária já aqui para os funcionários da Câmara. E também destacando que teve aumento também, nós votamos aqui hoje, a questão do aumento da ajuda de custo, né, dos funcionários. Então, que era de 300 e alguma coisa, que vai agora para 510. Então, também, os funcionários, a gente vê uma preocupação também do Executivo em melhorar as condições para os funcionários, né?
Vale ressaltar que esse reajuste para os funcionários é de toda a Prefeitura, né?
Isso, o reajuste inflacionário e o aumento no Vale Alimentação também. Vai para todo mundo. Para que todos possam, como de ter um ganho, na verdade, né, real, em cima do que tinha lá atrás.
Então, portanto, teve reajuste, ou seja, esse índice inflacionário que nós estamos destacando aqui para que a comunidade entenda, foi de uma forma geral, não somente para a questão salarial.
A reposição inflacionária foi nesse sentido que você falou, para todos os funcionários. E aí o que aumentou vai dar muito mais, porque de 300 e pouco foi para 510, se eu não me engano. Aí é o Vale Alimentação, ou seja, teve ajuda na questão salarial, que fez a reposição inflacionária, e ainda mais o ajuste na alimentação, que vai dar um índice maior. entendeu?
Agora, deixando claro para a comunidade, só para que... Eu fiz até mesmo essa pergunta dessa forma, Eduardo, para que possa se entender mesmo. Porque muitas vezes as pessoas ficam confundindo uma coisa com a outra.
Isso.
Não, reposição é uma coisa, aumento do vale alimentação é outra. Enfim, todas essas atribuições que foram discutidas aqui hoje, eu coloquei dessa forma para que a pessoa e você também colocasse a diferença de um para o outro.
E isso é muito importante, porque senão as pessoas vão confundir, depois vira aquela, como se diz, como eu falei até na sessão. Tem muitas pessoas que são do bem, que escutam, vão procurar, né? E outras pessoas já pegam a informação, muitas vezes, atravessada e saem falando bobagem. E não é isso que a gente quer, né? Então, o que foi dado é o reajuste em cima do salário, entendeu? Do funcionário. E, além disso, para os funcionários da prefeitura, teve um ganho no vale alimentação. Então, fica bem claro agora, né?
Eduardo, algo mais que você queira acrescentar?
Não, só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né? E nos colocar à disposição. Nós sabemos que o mês de janeiro é um mês de recesso, mas nós estamos aqui para trabalhar para o município, colocando as nossas redes sociais também, para qualquer problema, qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, que nós estamos à disposição para tentar melhorar o nosso município, né? Por isso que nós estamos aqui como vereador, para trabalharmos juntos, pensando no bem da nossa coletividade.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o presidente da Casa de Leis Municipal, Alex Borba, vai falar para a gente sobre a última sessão extraordinária que aconteceu na última segunda-feira, tendo em vista que estão de recesso ainda, né, Alex? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Lúcio, na realidade, as sessões da Câmara Municipal Ordinárias, elas votam a partir da primeira semana de fevereiro. Nesse momento, os vereadores estariam de recesso. Mas como existem vários projetos em questão de melhoria para a população de Bandeirantes, em relação a direitos do funcionário público, então marcamos várias sessões durante o mês para que os trabalhos da Câmara não parassem. Então, só essa semana aqui nós temos 3 sessões, de onde vem de encontro com sessões que estão aprovando projetos em relação a melhorias para nossa população em um geral e também para reposição inflacionária em relação aos salários dos servidores e também um aumento que o nosso prefeito entendeu em relação ao vale alimentação desses mesmos servidores.
Para que a comunidade entenda, né? Tivemos a reposição salarial, ficamos aí 2 anos, né, sem reposição salarial devido aí à pandemia, devido a toda uma lei que foi colocada federal. Agora isso está liberado e agora tem esse reajuste, né? A gente sabe que não é fácil para ninguém, tanto para quem está vivendo aí hoje nesse salário, a gente sabe disso, mas vem aí a reposição inflacionária para que possa dar uma minimizada no final do mês de cada servidor, né?
Com certeza, Lúcio. Isso também reflete ao nosso comércio municipal. As pessoas tendo uma reposição inflacionária no seu pagamento, ele consegue estar também gastando um pouco mais dentro do nosso município. E esse é um direito também do servidor público. Então, às vezes as pessoas acabam achando que é um aumento de salário. Não, é só a reposição inflacionária. O Vale, ele teve um pequeno aumento, mas isso aí acaba sendo bom para o nosso município também, Lúcio, porque as pessoas acabam gastando esse vale dentro da nossa cidade. E isso aí gira a economia do nosso município, né? Então, são projetos de extrema relevância, não somente para os servidores, mas também para o fluxo de caixa dos nossos comerciantes. E também tivemos alguns projetos muito, muito importantes para a nossa população. Tem um projeto que autoriza o Poder Executivo a estar contratando operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal para que possa ser feito aquele poço que vai contemplar todas as vilas da Zona Sul ali, pessoal da Lordane e de todas aquelas vilas vizinhas que reclamam sempre que existe uma falta de água. Isso já vem há muitos e muitos anos. Eu era criança e o pessoal já reclamava em relação a isso aí, mas está ficando cada vez pior. E é triste demais, né, Luz? Quando você chega na tua casa, imagina, você quer tomar um banho, você tem que fazer algum serviço doméstico e você se depara com a situação de você não ter água. Então esse projeto, no meu ponto de vista, é o projeto mais importante que nós temos para ser votado nesse primeiro mês aí, algo que vai estar contemplando a essas famílias, esses moradores e resolvendo o problema, porque a nossa cidade ela está crescendo cada vez mais e nós precisamos que esse pessoal eles têm uma qualidade de vida cada vez melhor. E se você aumenta a cidade e continua com o mesmo abastecimento de água, pode ter certeza que essas pessoas que já vêm sofrendo vão sofrer muito mais. Então, esse empréstimo que será feito por parte da prefeitura é para vir contemplar essas pessoas com esse novo poço. Então, nós estamos empenhados, junto também com o prefeito municipal, para que o mais rápido possível já consiga esse empréstimo e dê início às obras, para que a população não chegue mais na sua casa e não tenha água, né? Isso aí é o mínimo que a administração pública ela tem que dar para a sua população.
E a gente sabe, Alex, como você mesmo destacou, já é um problema crônico, né, da nossa cidade, a falta de água ali na região sul, né? Tretou, mexeu, qualquer coisinha acontece, falta água lá na região sul. Mas isso aí, como você disse, né, está vendo aí este empréstimo que a prefeitura está tentando realizar, precisa passar aqui pela Casa de Leis. Qual é o valor estimado aí para que a comunidade entenda também e saiba qual será o investimento para a construção desse tão sonhado e aguardado poço?
Então, na realidade, vão ser emprestados 10 milhões de reais, mas não será todo esse dinheiro empregado em relação ao poço, né? Tem outras melhorias também que têm que ser feitas na nossa população, mas como já vai ter que pegar um montante para estar fazendo o poço, o prefeito já pediu também que fosse colocado um pouco a mais, porque tem várias e várias coisas para ser feito dentro do nosso município. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando que a prefeitura tem muito dinheiro em caixa, tem muito dinheiro, mas se você for acompanhar tudo que tem que ser feito dentro do nosso município, o Jael já nos passou, fez uma reunião com os vereadores, mostrando o dinheiro que tem em caixa hoje, o dinheiro que está destinado já para cada obra, para cada setor público do nosso município. Você chega à conclusão ali que vai faltar dinheiro ainda. Então, eu peço para a população de Bandeirantes que tenha um pouco mais de paciência, que as obras, as benfeitorias do nosso município, elas estão começando e eu tenho certeza que durante esse ano ela vai ter uma velocidade muito, muito maior do que ela vinha tendo. Então, esse poço já é algo que vai contemplar muitas pessoas ali, as pessoas vão ficar felizes. Nós temos também aí a Santa Terezinha, que é uma história que já vem há muitos e muitos anos. Nós temos aí já também o empenho da empresa que está à frente, que entregará lá entre julho e agosto. Então, as coisas começam a andar numa velocidade maior, Lúcio. Então, não é só você criticar a administração, que nem muitas das vezes eu vejo por parte de alguns vereadores, mas você tem que entender a administração, você tem que entender que no órgão público não é na velocidade e do jeito que nós queremos. É tudo burocrático, é tudo um pouco mais demorado e tem que ter um zelo muito grande com o dinheiro público. Então, nós estamos acompanhando de perto a administração, fiscalizando o nosso prefeito e tenho certeza que, assim como esse dinheiro vai ser bem empenhado em relação ao poço que será feito na Zona Sul, e essas pessoas podem ter certeza que vai ser algo que eles vão carregar ali para o resto da vida deles, porque diariamente temos reclamação em relação à falta de água nesses bairros, o restante do dinheiro eu também tenho certeza que será bem empregado.
Algo mais aí, Alex, dentro da reunião de ontem na Casa de Leis, que nós pudéssemos aí dar uma relevância para os nossos ouvintes?
Ah, eu queria só agradecer aos vereadores, Lúcio, pelo empenho, pela vontade de estar fazendo as coisas acontecer no nosso município, Lúcio. No final, eu quis também explicar um pouco em relação ao momento político que nós vivemos. Eu acredito que nós temos que pensar no bem da nossa população, rezar e orar para que as coisas realmente ela caminhe para frente, que as coisas melhorem e que se deixe de lado um pouco esse ódio político que nós estamos vendo nesses últimos anos, últimos meses. E vida nova, vida que segue. Os políticos, eles fazem parte de um capítulo da história, mas a vida continua.
Tendo em vista que as eleições acabaram, né? Já temos aí o ano 2023, daqui uns dias teremos as eleições municipais e bola para frente, a vida continua, não podemos ficar remoendo aquilo que já passou, né, Alex? Temos que continuar.
Com certeza, Lúcio. Eu não votei no atual presidente, mas eu torço que ele faça um bom mandato, porque se ele for bem, toda a população ganha. Se ele não for bem, e se, assim como eu vejo algumas pessoas querendo que aconteça um caos no nosso país, que ele vá mal, que as coisas não aconteçam, isso aí acaba prejudicando todas as pessoas, e mais ainda aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, eu acho que toda pessoa de bem, toda pessoa que quer o melhor para o seu país, ela tem que torcer para que as coisas vão bem, independente se ela goste ou não goste daquela pessoa que está à frente do nosso país. É um direito da pessoa votar em A e em B, mas não é um direito da pessoa torcer para que a pessoa que vá mal uma administração, porque isso aí vai estar prejudicando seu vizinho, sua família, o seu próximo. E eu acho que o intuito de toda pessoa de bem é que as coisas, ela caminhe para o bem, que as coisas elas aconteçam da forma correta, que elas deem certo. Então, se nós tivermos um país que as coisas vão bem, você pode ter certeza que isso vai refletir no nosso município. Agora, se nós torcermos para o caos, ficar diariamente espalhando mentiras falsas, coisas que você está vendo ali que é mentira, e a pessoa sabe que é mentira, e mesmo assim ela compartilha, ela compactua com aquilo ali, pode ter certeza que as coisas não vão caminhar da forma que a gente quer, que eu quero, que você quer, que as pessoas de bem querem. Então, eu acho que chegou um pouco o momento de tirar aquele ódio dentro do coração, respeitar a vontade do teu vizinho, do teu familiar, da pessoa que pensa diferente de você. E como você disse, a eleição acabou, a vida continua e vamos trabalhar. Que a pessoa trabalhando, se dedicando, as coisas na vida dela acontecem, as coisas melhoram e torcer para que nós tenhamos um país cada dia melhor. Por mais que a pessoa não goste do piloto, ela não pode torcer que o avião caia, porque senão ela vai cair junto.